1 de agosto de 2026. Murli matinal. Om Shanti Bapidada Madhuban. Essência. Doces filhos, parem de pensar nos outros e se beneficiem. Tornem-se como ouro e mostrem o caminho aos outros. Pergunta: quais são os principais sinais daqueles que constantemente se empenham para se tornarem sem cor? Resposta: eles não têm de controlar seus sentidos físicos à força, pois seus sentidos físicos automaticamente se acalmam. Eles têm uma consciência natural de que nós, almas, somos irmãos. Eles continuam a renunciar à consciência de corpo e, assim, terminam com qualquer júbilo de nome ou forma. Eles não se lembram de outros seres. Música: você é o oceano de amor. Estamos sedentos por uma gota. Om Shanti. Este não é apenas o oceano de amor. Ele também é o oceano de conhecimento. Existe conhecimento e ignorância. Conhecimento é o dia e ignorância é a noite. A palavra conhecimento é boa, enquanto a palavra ignorância é ruim. Por meio ciclo, existe a recompensa do conhecimento, e pela outra metade do ciclo, existe a recompensa da ignorância. A recompensa da ignorância é a tristeza, e a recompensa do conhecimento é a felicidade. Esses assuntos são muito fáceis de entender. Existe o dia de conhecimento e a noite de ignorância. Ninguém sabe o que é conhecimento nem o que é ignorância. Esses são assuntos do ilimitado. Vocês explicam a todos o que é conhecimento e o que é devoção. Vocês se tornam dignos de adoração com o conhecimento. Ao começarem a se tornar dignos de adoração, vocês passam a entender o significado da parafernália da adoração. Vocês sabem que todos os tempos, etc., são memoriais. Vocês conhecem todas as histórias de vida deles. Aqueles que fazem adoração não conhecem a história de vida daqueles que eles adoram. Adoração é chamada de devoção. Deus tem de encontrar seus devotos para dar o fruto da devoção que eles têm. Deus vem e torna aqueles que são adoradores naqueles que são dignos de adoração. Vocês são dignos de adoração na idade de ouro e adoradores na idade de ferro. Vocês, filhos, sabem o que vocês são hoje e o que vocês se tornarão amanhã. A destruição definitivamente acontecerá. Ela pode acontecer a qualquer momento. Preparativos estão sendo feitos. Foi lembrado que vai haver muitas calamidades naturais. Vocês deveriam escrever: guerras civis e calamidades naturais não podem ser chamadas de calamidades divinas. Elas estão fixas no drama. Também haverá calamidades naturais. Elas ajudarão na destruição. Também haverá chuvas torrenciais e fome, etc. Haverá terremotos também. Haverá a destruição de todas essas coisas. Vocês, filhos, sabem que tudo isso definitivamente acontecerá. De que outro modo haveria tão poucos seres humanos na Idade de Ouro? A destruição definitivamente acontece de uma só vez. Vocês, filhos, entendem muito bem que todas essas roupas sujas serão lavadas com este maquinário imenso e ilimitado. Dizem que Deus lava as roupas sujas. Não é uma questão de roupas físicas. Isso se refere ao corpo. As almas têm de ser lavadas com o poder do yoga. Os cinco vícios são tamopradã e então os corpos que foram criados também são assim. O Pai Purificador vem e purifica vocês. Todos os demais serão destruídos. Vocês sabem como vocês se tornam puros. Um caminho muito fácil é mostrado a vocês. Os seres humanos não entendem nada. Vocês deveriam ir e explicar para eles sempre que eles fizerem um fogo sacrificial no caminho de devoção. Vocês podem se tornar divindades ao entenderem a biografia daqueles que vocês adoram. Venham e entendam como eles conseguiram liberação em vida e como vocês também podem conseguir o mesmo. Quando vocês explicarem as histórias de vida deles, dos ídolos, nos templos, eles então conseguirão entender muito claramente. Vocês também estão ouvindo o Pai relatar as histórias de vida deles. Vocês, filhos, receberam tanto conhecimento. Ninguém conhece a história de vida do Pai Supremo, a Alma Suprema. Ao dizerem que ele é onipresente, não pode haver uma história de vida. Vocês, filhos, agora conhecem a história de vida do Pai Supremo, a Alma Suprema. Ou seja, vocês conhecem o início, meio e o fim. Este momento, quando o Pai vem e purifica os impuros, é chamado de início. Então, existe o papel da devoção no meio. O Pai diz: eu venho neste momento e promovo o estabelecimento. Eu inspiro que ele seja realizado. Eu sou Karan Karavanha, aquele que atua por conta própria e também por meio de outros. Dar inspirações não é chamado de fazer você mesmo. Baba vem e atua por meio dos sentidos físicos deste. Não há questão de inspiração nisto. Karan Karavanha definitivamente viria pessoalmente e agiria por meio deste. Nada é conseguido por inspiração. Uma alma não pode fazer nada sem um corpo. Muitas pessoas dizem que Deus faz tudo por inspiração. Baba, inspire meu marido e endereite o intelecto deles. O pai diz, não há questão de inspiração nisso. Se não, por que o aniversário de Shiva seria celebrado? Se tudo fosse feito por inspiração, então, para que ele viria? Em primeiro lugar, eles não sabem quem é Deus. Eles simplesmente dizem que tudo acontece por meio da inspiração de Deus. De que modo o incorpóreo pode fazer alguma coisa por inspiração? Ele é Karan Karavanha. Ele vem e nos mostra o caminho. Ele fala a Murli pelos órgãos físicos. De que modo ele poderia tocar a Murli se ele não tomasse o suporte dos órgãos físicos? Ele é o oceano de conhecimento. Portanto, ele precisa de uma boca para falar o conhecimento. Vocês, filhos, agora conhecem o começo, o meio e o fim do mundo todo. Vocês receberam o conhecimento completo. As pessoas sem conhecimento acreditam que não pode haver salvação. Mas quem pode dar conhecimento? Vejam a diferença entre o caminho de conhecimento e o caminho de ignorância. Eles também falam da ciência, Vigyan. Ignorância é escuridão. Nós podemos dizer que conhecimento, Gyan, e ciência, Vigyan, são liberação e liberação em vida. Vocês agora estão recebendo o conhecimento para se tornarem puros. Vocês estão se tornando giradores do disco da autorrealização. Qualquer um que ouvisse isso ficaria surpreso. Dizem que uma vez que a alma receba conhecimento, ela definitivamente leva esse sanskar consigo. Já que vocês mudam de humanos em divindades, esse conhecimento deveria permanecer. Mas o pai explica que este empenho é para receber uma recompensa. Qual necessidade existe para o conhecimento, uma vez que vocês tenham recebido a recompensa? A idade de ouro é a recompensa de vocês, filhos. Vocês ficam maravilhados quando ouvem essas coisas. Por que este conhecimento não continuou a existir desde tempos imemoriais? O pai diz, este conhecimento desaparece. Uma vez que é o dia, não há ignorância para que haja necessidade de conhecimento. Esses assuntos têm de ser entendidos e explicados. Ninguém pode entender instantaneamente. Shiv Baba só vem em Bharat. E ele traz um presente para vocês, filhos, para lhes dar o fruto de sua devoção. Depois da devoção, existe salvação. Esta destruição definitivamente acontecerá. Existem sinais disso. Vocês continuam a ouvir sobre como só houve uma faísca e como todo o edifício foi totalmente consumido no fogo em poucas horas. E isso Não é novidade alguma. A destruição, definitivamente, tende a acontecer. Na Idade de Ouro, só existem alguns seres humanos elevados. Requer tanto empenho se tornar elevado. Maia agarra vocês pelo nariz. Aqueles que caem assim se machucam muito. Leva tempo. O que causa mais dano é o vício da luxúria. É por isso que se diz que a luxúria é o maior inimigo. É isso que torna vocês impuros. Existe briga por causa do vício. Se eles não deixassem vocês em paz e forçassem vocês a se entregarem ao vício, então vocês definitivamente deveriam dizer: seria melhor lavar pratos do que isso. Eu vou varrer e limpar o chão, mas pelo menos manterei pureza. Muita coragem é necessária para isso. Quando alguém busca refúgio com o pai, Maia também começa a lutar. A doença dos cinco vícios irrompe ainda mais. Em primeiro lugar, que seu intelecto tenha fé firme. Vocês morreram em vida. A âncora foi içada daqui. Vocês deixaram a margem dos vícios da Idade de Ferro. Agora estamos indo em uma peregrinação. Estamos nos tornando sem corpo e voltando para casa. A alma tem o conhecimento. Nós deixaremos este corpo e iremos para outro. Enquanto vivendo em casa com a família, nós prometemos ser puros como uma flor de lótus e também ficamos na peregrinação. Mantenham em seu intelecto que este é um cemitério. Estamos indo para a terra de felicidade. Baba está mostrando meios a vocês pelos quais ele pode lhes dar a herança. Ficamos em yoga para nos tornarmos puros. Seus pecados só serão absolvidos pela lembrança. Então, vocês, almas, deixarão seus corpos. A peregrinação é tão maravilhosa. Simplesmente lembrem-se do Pai e de seu reino. E vocês não conseguem se lembrar de algo tão simples. Simplesmente lembrem-se de Alfa, só isso. No entanto, Maia não deixa que vocês se lembrem mesmo desse tanto. Requer empenho. A alma recebeu o conhecimento de que nosso Baba veio. A alma está estudando. A alma nasce por meio de um corpo. As almas são irmãos. Quando vocês se tornam conscientes do corpo, também existem tantos relacionamentos. Aqui, vocês são irmãos e irmãs. Vocês são irmãos e também irmãos e irmãs. Este é o caminho de família. Os dois precisam da herança. É a alma quem se empenha. O único empenho é o de se considerar uma alma. Não deveria haver nenhuma consciência de corpo. se não houvesse corpo, então como vocês poderiam ceder ao vício? Eu sou uma alma e tenho de ir ao Pai. Não deve restar nenhuma consciência de corpo. Quanto mais yogis vocês se tornarem, mais pacíficos seus sentidos físicos se tornarão. Quando vocês se tornam conscientes do corpo, os seus sentidos físicos causam travessuras. A alma sabe que está obtendo alguma coisa e, portanto, continuará a se desapegar do corpo. Então, os sentidos físicos também ficarão pacíficos. Os sannyasis controlam os sentidos físicos com o uso de drogas. Aquilo é Hatha Yoga. Vocês têm de fazer tudo com yoga. Será que vocês não podem controlar seus sentidos com o poder do yoga? Quanto mais conscientes da alma vocês se tornarem, mais pacíficos os seus sentidos se tornarão. Vocês têm de se empenhar muito. A aquisição também é tão grande. O pai diz: vocês se tornam os senhores do mundo com o poder do yoga. É porque vocês conquistam os sentidos físicos que o yoga de Bharat é tão famoso. Vocês mudam de humanos em divindades. Vocês se tornam puros a partir de impuros. Os súditos também são residentes do paraíso. Vocês se tornam residentes do paraíso com o poder do yoga. Vocês não podem se tornar assim com força física. Não é necessário muito empenho. Para as kumaris, é como se não houvesse esforço. Elas são livres. Quando vocês se entregam ao vício, então existem muitas complicações. É bom permanecer kumari. De outro modo, vocês recebem o nome de Adar Kumari, meia kumari. Por que vocês deveriam se tornar um casal? Nisso também há o enlevo do nome e forma. Isso também é tolice. Depois de se tornar um casal, é necessário muita coragem para permanecer puro. Tem de haver total iluminação de conhecimento. Muitos têm coragem, mas uma vez que haja o mais leve efeito de um fogo, tudo acaba. É por isso que Baba diz: ainda é bom ser uma kumari. Por que deveria haver o pensamento de se tornar uma Adar Kumari? O nome das kumaris é glorificado. Elas são celibatárias desde o nascimento. É bom permanecer celibatária. Existe poder nisso. Então, ninguém mais será lembrado. Se vocês tiverem coragem, vocês podem demonstrar isso. No entanto, isso requer empenho. Do contrário, vocês serão dois. Enquanto kumaris, vocês são sozinhas. Quando há dois de vocês, há dualidade. O tanto quanto possível, é bom permanecer uma kumari. Uma kumari pode até sair a serviço. Uma vez que vocês estejam presas em escravidão, as escravidões aumentarão. Por que vocês deveriam armar uma armadilha para prender o seu intelecto? Não é bom ficar preso em uma armadilha assim. É muito bom para as kumares. As kumares glorificam o nome de Baba. O nome Kaneya, Shri Krishna das kumares, é lembrado. É muito bom permanecer uma kumari. É muito fácil para elas. Uma vida de estudante é uma vida pura. O intelecto também permanece refrescado. Os kumars têm de se tornar como Bichampitamai. Vocês tornaram-se assim no ciclo anterior e é por isso que existe o memorial do templo Diwala. O pai lhes dá a ordem. Lembrem-se de mim. Renunciem a tudo mais e beneficiem-se. Somente ao se lembrarem do pai há benefício. Ao cometerem erros, vocês, filhos, caem. Não pensem nos outros. Simplesmente beneficiem-se. Não pensem em absolutamente nada mais. Tornem-se como ouro e também mostrem este caminho aos outros. Só existe um meio de se tornar Satopradan. Vocês não podem ir para a terra de liberação sem se tornarem puros. Só existe um caminho. E os seus pensamentos finais os conduzirão ao seu destino. Renunciem às fofocas. Do contrário, vocês só causarão perda para si mesmos. O pai não está amaldiçoando vocês, mas, ao não seguirem Srimati, vocês amaldiçoam a si próprios. Acha. A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da mãe do pai Bapidada. O pai espiritual diz namastê a vocês, filhos espirituais. Essência para Dharna. 1. Tenham um intelecto fiel e issem a sua âncora deste mundo velho enquanto vivos. Sigam cada uma das ordens do Pai e beneficiem-se. 2. Parem de pensar nos outros e tornem seu intelecto tão puro como ouro. Não desperdicem seu tempo em fofocas. Tornem seus sentidos físicos serenos e pacíficos com o poder do yoga. Bênção, que seu intelecto seja preenchido com tamanha fé que sua vitória e sucesso sejam garantidos, e assim vocês sejam constantemente despreocupados. Os filhos cujos intelectos têm constantemente 100% de fé no pai, em seus próprios papéis e em cada ato do drama a cada segundo, têm a vitória e o sucesso garantidos. Por terem a vitória garantida, eles são constantemente despreocupados. Nenhum sinal de preocupação é visível em seus rostos. Eles têm constantemente a fé de que sua tarefa ou pensamento já foi realizado. Eles nunca têm quaisquer perguntas em situação alguma. Slogan: mudar as intenções e os sentimentos ao relatarem ou ouvirem algo é estragar a atmosfera. Sinal Avyakti. Acabem com a semente de impureza e se tornem completamente limpos, puros. Em termos de pureza completa, mesmo os pensamentos inúteis são sementes de impureza. A maioria de vocês, filhos, ainda tem o sanskar de ter pensamentos inúteis. A base dos pensamentos inúteis é uma mente que não permite que vocês se tornem manimanabhava. Portanto, apertem as rédeas de Srimati e eliminem toda a impureza dos pensamentos inúteis. Om Shanti.